a partir de agora, no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com a secretária de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer do município de Campo Formoso, Gilmara Duarte. E aí, secretária, eu queria começar já falando aqui sobre esse avanço no mapa do turismo do Brasil. O que significa, o que é este avanço dentro do mapa do turismo do Brasil? Boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, ouvintes da Rádio 98. Boa tarde aos meus funcionários que estão ali na secretaria, na Casa Trevo. É um grande prazer vir aqui novamente falar sobre o turismo de Campo Formoso, né? A gestão do turismo, de uma forma geral. Bem, o que significa, né, esse avanço no mapa do turismo brasileiro, né, em termos de categoria? Veja bem, o Ministério do Turismo, ele utiliza algumas ferramentas para categorizar os municípios que vêm avançando na gestão do turismo. Campo Formoso, há anos atrás, quando logo o primeiro ano que entrou no mapa do turismo, era a categoria D. E nesses últimos 4 anos, né, 2021 a 2024, a gente avançou para D, ou E, e agora a gente está na categoria C, né? Que é uma, dentro dessa região turística aqui da Chapada Diamantina, que a gente estava em Campo Formoso, até Jaguarari, né, faz parte da Chapada Diamantina, que a gente chama de Circuito Chapada Norte. Aí às vezes pessoas pensam, ah, Campo Formoso não é Chapada. Campo Formoso é Chapada Diamantina, sim, fica no Circuito Chapada Norte. Então, apenas 5 municípios nessa última categorização conseguiu elevar seus índices, seus dados, e Campo Formoso foi contemplado com junto com Jacobina. A gente conseguiu esse grande feito, fruto, é claro, dos grandes investimentos que a gente vem fazendo na área do turismo, sobretudo na área do turismo de eventos e negócios, né? E aí a gente acaba colocando um pouco a responsabilidade nas realizações desses grandes eventos, né, com esse avanço, como é o caso da FEPA, como é o caso do Festival das Esmeraldas, que conseguiram aí dar essa elevação na categoria que a gente antes era D, né, e hoje a gente é C.
Agora, secretária, diante desse avanço, isso em termos de ganho para o município, para os munícipes, o que é que a gente pode detalhar, o que o município ganha dentro deste avanço? E é claro também, porque fica todo mundo na expectativa, olha, nós avançamos, e o município vem avançando, isso é notório dentro do próprio município, mas o significado disso, o que isso vai refletir no dia a dia?
Olha, o mapa do turismo é um espelho do que o município vem fazendo em termos de gestão, né? Então a gente observa qual é o reflexo e o retorno disso para a sociedade. A gente observa que o município vem investindo, então já é um sinal de que estamos tendo avanço. E aí, quais são os elementos que condizem esse avanço, né? Eu vou até ler aqui, porque são alguns elementos para que as pessoas compreendam. Então, é a mudança de categoria, né, no mapa do turismo brasileiro. Ela é feita com base nos indicadores de desempenho do turismo. Então, as categorias é de A a E. Hoje, a gente faz parte da categoria C. Nesse último mês, a gente conseguiu avançar. E aí, por que que a gente avançou? Pela quantidade de estabelecimento de hospedagem, e isso eu já falei aqui em outras entrevistas, que nos últimos anos da FEP e do festival a gente teve uma elevação aí de 80 quartos de hospedagem dentro do município, que dá a média aí de quase 200 leitos. Então vocês observam que foram abertas aí várias pousadas e vários hotéis aqui dentro da sede, também no interior, né, para acomodar esse fluxo que aumenta durante o período desses grandes eventos. Quantidade de empregos em estabelecimento de hospedagem, aí você observa. Quando você abre o mapa do turismo brasileiro, na questão das categorias, que é consulta pública, qualquer pessoa pode colocar no Google e colocar o resultado da categorização do mapa do turismo brasileiro. Aí você pega lá, seleciona a região da Chapada Diamantina. Aí está lá o município de Campo Formoso. Em comparação com outros municípios daqui com igual relevância, aí vamos lá. Jacobina, lá nos dados coletados pelo Ministério do Turismo, teve a média de 28 mil visitações domésticas, ou seja, o fluxo de 28 mil visitas de turistas do Brasil dentro de Jacobina. Campo Formoso teve 27. Ou seja, a diferença de quase 1.000 aí visitações. E olha, Jacobina hoje é categoria B. Por que Campo Formoso não saltou da D para B, que é a categorização de Jacobina hoje? Por conta desse segundo ponto que implica na elevação da categoria, que é a quantidade de empregos em estabelecimento de hospedagem. Então, a gente avançou na quantidade de hospedagem, de quartos e leitos, mas a quantidade de geração de emprego em si, a gente não foi tão grande quanto Jacobina. Aí onde entra a questão da formalidade e da informalidade. Aí às vezes você abre um pousado, um hotel, mas não quer fichar o funcionário. Aí esses índices não vão contar para o Ministério. Como Campo Formoso abriu mais 3 pousadas, tem mais 10, 15, 20 funcionários lá fichados. Isso ajuda o município a avançar. Então, apesar da gente ter tido a mesma quantidade de visitação doméstica, que a gente chama visitação nacional, em comparação com Jacobina, a gente não conseguiu chegar à categoria B, que Jacobina foi de C para B, a gente saiu da D para B, a gente não conseguiu esse grande feito de avançar 2 categorias, acho que seria um marco na Bahia, por conta da quantidade de empregos gerados durante esse período 2021-2024. Outro dado importante para a elevação da categoria é a estimativa de fluxo de turismo doméstico, que foi o que eu acabei de citar. Senhor do Bonfim está na mesma categoria. Campo Formoso passou de Senhor do Bonfim, né, em termos de categoria de turismo. Apesar deles terem lá uma quantidade imensa de hotéis e bares, restaurantes ligados ao trade turístico, o fluxo de visitação doméstica, nós fomos 3 ou 4 vezes maior. Né? Estimativa de turismo internacional, aqui em comparação com Jacobina e Cerro do Bonfim, a gente ganha por conta do comércio de pedras, que a gente sabe que a gente recebe muitos turistas internacionais por conta dos eventos, né? A FEPA fomentou muito essa vertente turística, e a arrecadação de impostos federais a partir de meios de hospedagem. Então, o Ministério avalia a situação de cada município pelo fluxo de visitantes nos hotéis, né? Aí outro dado importante é com relação ao cadastro, que eu já vim aqui falar algumas vezes do cadastro e falo novamente, já até um chamamento, tendo em vista que agora nesse mês de março a gente vai estar novamente num processo de pleitear a permanecer no mapa, e a gente nunca jamais pode pensar em perder algo que é importante, que é permanecer no mapa do turismo brasileiro. E agora a gente está com o portal do cadastro em aberto, né? A gente tem um funcionário, geralmente a nossa funcionária é lá do Centro de Atendimento ao Turista, que hoje é a funcionária Gabriela Freitas. Um abraço, viu, Gabriela? Então, a gente geralmente tem uma funcionária que liga para os estabelecimentos de hospedagens, bares, restaurantes, agência de viagem, guia de turismo, liga, conversa, pede para atualizar os dados dentro do sistema do cadastro, porque é o cadastro que vai nos garantir que a gente permaneça. Qual é o retorno disso tudo, Gilmara, para a sociedade? Investimentos no turismo. Aí a gente tem aí formação de guias, que a gente já conseguiu aí via SEBRAE, via também o Ministério do Turismo, né, que fomenta essa vertente. A gente tem um portal dentro do Ministério do Turismo que fomenta a formação continuada para esses estabelecimentos que a gente chama estabelecimentos pertencentes ao trade do turismo. E aí essa funcionária faz essa mobilização, liga para cada um, conversa, atualiza no sistema, para que a gente consiga mais e mais trazer da informalidade para a formalidade esses equipamentos e esses serviços que fazem parte do trade do turismo.
Olha, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com a secretária de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer do município de Campo Formoso, Gilmara Duarte, trazer o repórter Leandro Daniel. E se você tem alguma pergunta aí, você pode mandar para o 988-370676. Leandro.
Secretária Gilmara, boa tarde. Eu gostaria de saber em relação às estratégias que vocês pretendem trabalhar ou já estão trabalhando para estreitar os laços aí com órgãos do governo do estado, do governo federal, para fomentar esse crescimento da atividade turística aqui em Campo Formoso, inclusive subir aí de categoria. Quais são as ideias, as estratégias já criadas ou já em fase de execução?
Bom, Esse ano nós vamos estar trabalhando com duas frentes de estratégia. A primeira e a maior é a reestruturação do Plano Municipal do Turismo, porque em 2022, quando o Ministério do Turismo, para que os municípios permanecessem no mapa do turismo, exigiu que tivesse um plano municipal, a gente elaborou um, né, junto a, na época até junto com a ajuda de Rangel, ali na Secretaria da Agricultura, quando o departamento ainda fazia parte da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E esse documento foi mandado pela Câmara, foi votado, tinha metas de médio, longo e curto prazo. Muitas dessas a gente já conseguiu alcançar, só que ficou um plano sem uma base legal, sem uma base teórica, sem um estudo aprofundado das nossas potencialidades. Então, o nosso grande desafio para esse ano é buscar uma assessoria técnica para a elaboração desse plano municipal do turismo, já com base no nosso potencial, nas nossas demandas, nas nossas dificuldades, para que a gente consiga avançar mais e mais. Lembrando que não é só essa frente de trabalho, a gente esse ano quer formar mais outros guias. Já tivemos ali junto com o pessoal da Sala do Empreendedor e da equipe do Sebrae, junto com Ivone e Tisa, que a gente traçou uma estratégia de formação continuada para esse ano, para novamente formar novos condutores, né, condutores de turismo. Estamos aí prestes a abrir um credenciamento de condutores de turismo para fazer esse turismo local vinculado à educação, né? A gente já está com isso em andamento no setor de licitação, porque quem bem conhece Campo Formoso, muito cuida, né? Quem ama, cuida. Quem conhece, cuida. Então, o turista local, ele precisa conhecer as pessoas. O Campo Formoso precisa conhecer Campo Formoso, né? Então, pensando nisso, esse ano a gente está trabalhando também com essa vertente de formação, tanto da comunidade educativa, os alunos da rede, através da disponibilização de condutores de turismo para levar, fazer esse trabalho macro com a Secretaria de Educação. Inclusive, já estive com a professora Eliana, secretária de Educação, despachando sobre esse tema. E a questão de retomar a organização do nosso trade, né? Hoje a gente tem pavimentação para os principais pontos turísticos do município, né? Que a gente tem o ponto, mas a gente ainda não tem o produto. Nós temos dois projetos aprovados no IFAM, esperando a emenda parlamentar para reestruturar, que é a entrada da Gruta do Sumidouro, que é um grande equipamento, que a gente teve um projeto aprovado aí no valor de 400 mil. Graças a Deus, Dermeval nos forneceu a documentação necessária na época, que foi ano passado, e também o outro rapaz ali da minha comunidade de Tiquara, que eu não me recordo o nome agora, também forneceu a documentação para a gente inscrever esses dois projetos, tanto da toca da Tiquara, limpeza, porque a toca da Tiquara hoje, a gruta da Tiquara hoje, ela é toda pinchada, né? Infelizmente, a comunidade não cuidou ao longo dos anos e hoje a gente vai precisar implementar esse projeto. Estamos aí aguardando a liberação de recursos através do IFAM, no valor de 800 mil para esses dois grandes projetos. E também, né, a pedido do prefeito, um CAT no Pacuí. Agora, o Pacuí é o que eu venho sempre conversando, já até conversei com o secretário de Meio Ambiente, Rifran. A gente precisa fazer um trabalho de conscientização junto às escolas e à comunidade sobre a questão da limpeza do rio. A gente vai no Pacuí, aprecia aquela beleza, no entanto, a gente fica entristecido por... As margens do rio ainda tem muito lixo, né? Isso entristece a gente. O visitante, o turista, ele não quer ver isso, ele não pode ver isso, né? É um tipo de consciência que a gente tem que ter interna, de cuidar do que é nosso e mostrar aquilo que está bonito, que está arrumado. Eu estive em Pratinha há pouco tempo, há um mês e pouco atrás, no município de Palmeiras. Campo Formoso não perde nada para a Gruta da Pratinha. A gente tem gruta, tal qual eles têm, a gente tem rio de águas cristalinas, tal qual eles têm, a gente tem toda a estrutura, tem um povo trabalhador, tem um município gigante, a gente só precisa estruturar, organizar e firmar as parcerias, que é o que dá certo, né? O turismo, ele não acontece apenas por iniciativa do poder público, é bom frisar. Quando as pessoas dizem que Campo Formoso tem um grande potencial, mas a gente precisa também de empreendedores de empresas que acreditem nesse grande potencial e faça essa vinculação, essa parceria com o município. Você vai em Lençóis, você vê grande rede hotelaria, você vê o comércio forte, você vê a associação de guias, você vê toda uma estrutura dentro do município, poder público entra com o mínimo, né? Mas a iniciativa privada é, de fato, é o que vai conseguir dar esse boom turístico que a gente sempre espera.
Ao poder público, aí, nesse caso, caberia a organização e a iniciativa privada entrar
sim,
com...
Estruturação, rede, uhum. Viária, né? A parte dos acessos, a formação de guias, capacitação dos instrumentos que fazem parte do trade turístico, bar, restaurante, pousadas.
Até porque o retorno vem, né, secretária, quando se investe,
a gente,
né,
vê que, olha, de um ano para outro, quando a gente vai fazer a mobilização para o mapa do turismo brasileiro, que é sempre no mês de março, a gente percebe um aumento significativo no ISS, principalmente nas pousadas e hotéis. Ano a ano a gente vê esse crescimento, né? É o que eu sempre venho falando dentro do Conselho Municipal do Turismo, que a gente está vendo esses números sendo elevados, a gente vê que o município vem avançando nesse aspecto. O que está faltando é isso, as pessoas acreditarem que Campo Formoso tem um grande potencial. E hoje também a gente não pensa mais no turismo local, a gente pensa no turismo regional. A perspectiva do fomento do turismo hoje é um turismo regionalizado. Eu estive conversando com Daniel, um dos donos da empresa da Sem Limites, que atua ali na Chapada, em Tocantins, né? Que ele pega ali vários municípios. Ele me comentou comigo, lá perto de Lençóis, que ele está fazendo agora essa rota da Chapada Diamantina. E eu apresentei Campo Formoso, né? Peguei o WhatsApp e fui mostrando que a gente tinha. Tentar fazer parcerias, né? E aí ele me dizendo que tem rotas lá na Chapada, salvo engano, dos Veadeiros. Tem rotas lá que fica 300 quilômetros de um município para o outro e o turista faz em um dia. Por que que aqui a gente não pode pegar as rotas da Cachoeira em Jacobina e a Rota das Grutas em Campo Formoso? Se a gente tem uma distância aí de média de 120 quilômetros. Então, é só uma questão de organização mesmo, para que essa região, não só Campo Formoso, mas essa região, que tem uma grande quantidade de cachoeiras, que tem garimpo, que tem comunidade quilombola, que a cultura é forte, que tem grandes riquezas naturais, como as nossas grutas, né? Que a gente tem a primeira e a segunda maior do Brasil, a primeira do Hemisfério Sul, em termos de extensão territorial. E a gente tem esse grande atrativo, tem essa grande fortaleza e a gente não explora, né?
Secretária, gostaria de voltar num ponto que a senhora já abordou, que em relação ao cadastro, a senhora disse que Campo Formoso não conseguiu subir um pouco mais de categoria no mapa do turismo, porque os empreendimentos aqui de Campo Formoso, a rede hoteleira especificamente, enfim, tem essa dificuldade, enfim, ou apresentou dificuldade em fichar, em contratar de maneira formal. E que, de que forma, além dessa parte que a senhora também citou, da colaboradora, a Gabriela, manter contato com o pessoal, mas de que forma vocês pretendem também trabalhar, para além dessa atualização no cadastro, o que, é que vocês pretendem para estimular e também passar essa imagem de credibilidade, de confiança junto à rede hoteleira ou aos empreendimentos vinculados ao turismo para fazer essa formalização de contratos, para além desses números que a senhora apresentou, mudança de categoria, eventos, FEPA, enfim, festival em setembro. O que, é que vocês pretendem também trabalhar para dar segurança a quem tem seu empreendimento, a quem tem o seu comércio voltado para o turismo de forma direta ou indireta?
Olha, pergunta bem interessante. A gente sabe que, no momento, Campo Formoso enfrenta a questão da sazonalidade, né? A gente tem os grandes dois eventos que acontecem no mesmo período e que a rede de hotelaria e pousadas fica congestionada, a gente sabe que as pessoas muitas vezes se hospedam fora daqui. A gente teve clientes da FEPA que se hospedou até em Petrolina e vinha e voltava. Então, a gente sabe dessa dificuldade. Um grande fluxo num período curto e a maior parte do ano diminui. A gente vê que as pessoas vêm acreditando, até porque a gente percebe a quantidade de pousadas que abriram e hotéis e a quantidade que estão em andamento, que a gente pode ver aqui que tem muitos que já estão concluindo seus equipamentos, prestes a abrir. A gente sabe que enfrenta essa dificuldade. O que é que vai estar atrelado a isso? Além do turismo de eventos e negócios, tem que atrelar também ao evento do turismo ecológico, né? Que é o que a gente quer, atrelar uma coisa à outra. Então, à medida que o turista vem para a FEPA, aí conhece que tem as grandes grutas, né, aqui. Não, eu vou retornar porque eu quero conhecer as grutas. Eu vou retornar porque eu quero ir no garimpo, que, confiando em Deus, em breve vai estar legalizado, né, o garimpo de Socotó. A gente quer vir porque a gente quer ver esse acervo de pinturas rupestres. Ah, eu vou voltar também após o Festival das Meradas, porque eu quero ir no Rio Pacuí, um rio de águas cristalinas. Então, a gente precisa agregar a gestão do turismo de eventos e negócios a fomento do turismo ecológico, que é o que a gente tem forte aqui. No momento, a gente está tendo essa questão da sazonalidade de um fluxo maior durante um período curto e a maior parte do ano diminui esse fluxo. Mas, com esses investimentos, com a projeção do município, vocês viram aí que no mês de dezembro a gente anunciou dois grandes vídeos aí no nosso departamento, através da prefeitura, feito pela TV São Francisco. Tudo isso as maneiras de fomentar o turismo regional, né? Que o turista, que em Petrolina as pessoas vêm, Jacob e Juazeiro, vem aquele vídeo, né? Eu quero conhecer essa gruta que passa um rio dentro. Ah, eu quero conhecer as pinturas rupestres, eu quero conhecer o rio campestre. Eu vou lá porque eu vou ver esse garimpo. Então, agregar uma coisa a outra, que esse visitante que vem para o evento, que ele retorne. Outra questão que você me questionou foi que de que maneira o município vem fomentando a formação ou que esses equipamentos mantenham o funcionário ou consigam fichar esse funcionário. Em conversa com o prefeito há um tempo atrás, ele me falou, né, da possibilidade da gente mandar um projeto de lei para a Câmara para isentar de alvará essa, a rede de hotelaria, né? Que é uma forma do município, em termos de administração pública, fomentar, né? Isentar em X% os equipamentos de hospedagem, hotéis e pousadas da questão. Não é nem alvará, é uma outra sigla que dá, mas é um imposto da prefeitura, né? Não me recordo, depois eu posso mandar para vocês a informação. E a questão da formação, a gente tem um plano de trabalho em parceria aí com o SEBRAE e a Sala do Empreendedor, que durante o ano a gente vai promovendo formação e assessoria técnica para esses equipamentos. Aqui já foi assistenciado Hotel Rio das Pedras, já teve assessoria técnica indicado por nós. Já tivemos aqui, salvo engano, a Churrascaria Goiana. Já tivemos aqui a Pousada Valentim, indicados lá na secretaria. Quando a gente define o plano de trabalho, a gente vai ter tantas assessoria técnica. A gente vai observar o fluxo desses equipamentos e indicar. E o pessoal do SEBRAE vai, informa que é um plano de trabalho da prefeitura, que vai promover aquela formação durante aquele período para os funcionários, principalmente para o gerente, em questão de gestão do negócio, do fluxo de serviço, etc.
Nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com a secretária de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, Gilmara Duarte. Secretária, nós focamos aqui muito na área do turismo, mas, como disse, a sua secretaria, ela abarca aí turismo, cultura, esporte, lazer, tem muita coisa dentro de cada departamento desses. Como é que está o calendário aí para toda essa gama que tem dentro da secretaria aí, turismo, cultura, esporte, lazer? A gente já falou muito do turismo aqui, mas as demais áreas.
Macário, a gente está trabalhando na perspectiva do planejamento desse calendário anual, né, tanto das atividades turísticas, esportivas, quanto culturais. E estamos com aquele famoso entravamento administrativo que todo início de gestão passa, não é porque é uma gestão de continuidade, né, da gestão Elmo Nascimento e Jaci Muniz, que não passamos por esses perrengues. A gente está aí com alguns processos de licitação e de credenciamento ali no setor de licitação em andamento, né, credenciamento de educadores físicos que ocuparão as praças e desenvolverão outras atividades esportivas na sede e no interior, licitação da arbitragem que está prestes a ser publicada, licitação também de material esportivo, que todo dia a gente recebe solicitação de pedir material, então tem bola, tem rede, a gente está aí prestes, licitação também de serviço gráfico, porque aí entra fardamento, enfim, outras coisas que envolvem lá as atividades da secretaria. Então a gente está com esse emperramento que todas as secretarias estão passando, apesar da gente ter se adiantado um pouco. A gente sabe que a Secretaria de Educação passou por uma mudança, né, de gestão, e muita coisa urgente, jornada pedagógica, início das aulas, esses processos foram colocados na frente dos processos que já existiam lá, a gente entende. Tardou um pouquinho o nosso fluxo de trabalho, mas a gente está muito animado aí que a partir do dia 25 de março a gente consiga destravar e poder fazer a publicação ideal desse calendário esportivo, cultural e turístico que a gente tanto está planejando aí esses meses.
Leandro.
Por falar em calendário, talvez muita gente se pergunte ou comece a se perguntar, principalmente aí quem atua no comércio, por exemplo, em relação aos festejos juninos. O arraiá da freguesia, embora esteja um pouquinho distante, mas para quem precisa se programar, enfim, nem tanto. O que é que a senhora pode já dizer aqui nesse momento? A gente está no início de março ainda. Faltam 2 meses, para quem vai curtir faltam 3 meses, mas para quem vai trabalhar, enfim, comercializar, o que é que o pessoal pode esperar?
Olha, Leandro, a gente pode falar da Cavalgada da Base, que é uma festa cultural muito importante para Campo Formoso e se tornou um dos principais eventos de cavalgada da região norte, né? Igual Campo Formoso, com a outro município que tem uma cavalgada naquele porte, com mais de 1.500 cavalos num único dia dentro de uma comunidade, né? Que reúne os filhos da terra, leva esse nome, Cavalgada... Filhos da Terra. Então, um abraço para o pessoal de Laje dos Negros. A gente está aqui, a Secretaria, o Departamento de Cultura, planejando e organizando a parte administrativa das contratações, das inexigibilidades de bandas, enfim. Estamos aí, Júnior Nascimento direto. Gilmar, e aí, já pode divulgar? Eu, calma, ainda não. Porque quem tem que divulgar é ele, é o prefeito, é o Jaci, né? A gente faz a parte administrativa e quando conclui a parte administrativa, dá a oportunidade do prefeito, vice-prefeito, deputado anunciar a programação. Da mesma forma, a gente trabalha com o Arraiá da Freguesia. Ainda não sentei com o prefeito para determinar a programação direitinho e nem qual o quadro de bandas. A gente ainda tem um pouquinho de tempo, né? Estamos cuidando aí com a Cavalgada da Laje para que tudo saia contento, que vai acontecer daqui a 30 dias, a média, né? Então, a gente está aí de vento em popa, a secretaria toda imbuída para concluir, para eles poderem anunciar. E o Arraiá da Freguesia vai aguardar um pouquinho mais.
Inclusive, amanhã entrevista com o prefeito Elmo Nascimento aqui conosco, né? A partir de 1 da tarde, nós estaremos conversando com o prefeito Elmo Nascimento amanhã, dia 7 de março. Agora 1h41, Leandro Daniel.
Em relação ao cadastramento para artista, todos os anos, ou pelo menos em períodos próximos aos festejos aqui de Campo Formoso, havia um cadastramento, já considerando aí, inclusive, essa festa tradicional lá em Laje dos Negros e os próximos festejos. Tem uma previsão ou já está em andamento esse cadastro? Como é que funciona para quem ainda não se cadastrou e é artista natural aqui de Campo Formoso?
Excelente pergunta. Inclusive, foi bom porque você me lembrou de tocar nesse assunto. A gente tem aí 2 grandes credenciamentos que serão abertos aí até início de abril. Compromisso do prefeito Elmo Nascimento com o Conselho Municipal de Cultura, os artistas da terra, os cantores, que é o credenciamento de artistas locais, né? Encaminhei para o jurídico há 1 mês, mais ou menos, um parecer para encaminhar para a Câmara um projeto de lei, que aí é a notícia boa, né? Do compromisso que o Elmo, do prefeito, fez com os cantores, de investimento de 10% do que for de festejo do município Campo Formoso, fora o Festival das Esmeraldas, mas do que for de investimento com contratações para os festejos de Campo Formoso, este ano, o projeto de lei diz isso, 10% para os artistas locais, ano que vem 20%, terceiro ano 30% e estagna nisso aí, né? Fica nos 30% a partir do terceiro ano. Por quê? Para que o recurso circule dentro do município. Muitas vezes a gente contrata uma banda fora do município, valor exorbitante, e não olha para aquele artista que está em pleno desenvolvimento, precisando de investimento na sua banda, na sua carreira, e que tem um grande potencial, e é aqui de Campo Formoso. Então, pensando nisso, tem essas duas situações. O projeto de lei que vai ser encaminhado para a Câmara, em paralelo à abertura do credenciamento dos artistas locais, dos cantores, para se apresentarem nas principais festas dos povoados e da sede do município. Outro grande credenciamento, né, que eu falei que foram dois, que já está acertado com o prefeito, e esse ano a gente pensa diferente, que ano passado, os anos anteriores, a gente fazia contratações e dispensas pontuais. Vai ter festival de quadrilhas, a gente fazia aquela contratação específica. Vai ter os festejos natalinos, a gente fazia aquele credenciamento específico. Agora não, a gente vai fazer uma programação anual. O credenciamento de atividades culturais para arte, para todo tipo de segmento de atividade cultural vai ser anual, dentro de uma programação nova.
Facilita
anual.
O planejamento. Né?
Facilita o planejamento, aí vem aí festa das crianças, aí vem aí a programação natalina, os festejos juninos com aquela programação das quadrilhas.
Deixa eu aproveitar então de fazer uma pergunta dentro disso aí que a senhora está falando. Aquilo que já vinha sendo realizado, exemplo, Paixão de Cristo, evento que a senhora falou, Dia das Crianças, alguns eventos que foram realizados na área do esporte, então, dentro desse calendário, claro que a senhora vai detalhar esse calendário posteriormente, mas isso aí deve ser mantido, o que deve ser alterado, enfim.
A gente tem uma programação de fazer algumas pequenas alterações, mas o que deu certo a gente mantém. Aí eu vou citar aqui algo que aconteceu para fechar o ano letivo, aproveito para mandar um abraço para o Joel e para Lu, que estão me ouvindo, que foi o Seresta na Praça. Foi um sucesso, né?
Esteve por lá.
Esteve.
Dançou muito.
As pessoas já estão pedindo. A gente quer um Seresta. Então, são ações de fomento à cultura que a gente considera que foi um sucesso, a comunidade gostou, a gente vai repetir. Café com Cultura, a gente vai mudar um pouquinho, descentralizar da secretaria, mudar, às vezes, do público. Mas a gente vai retomar com Café Cultura. Então, utilizando também os quiosques das duas principais praças, que a Elmo já pediu a gente, que quer atividades culturais. Então, a partir do credenciamento das atividades culturais, a gente vai estar movimentando com pequenas ações culturais esses equipamentos que já existem no município. O quiosque ali, o quiosque não, o coreto ali da Praça Adolfo Félix, o coreto da Praça Renato Jaime.
A tenda da Praça Castro Alves.
A tenda da Praça Castro Alves. Então, são equipamentos que já existem, a gente abre o credenciamento, circula o recurso na própria comunidade, né, o recurso da cultura, que o prefeito fez o compromisso de um valor anual para o Fundo Municipal de Cultura, que já existe, a gente conseguiu criar ano passado, e aí a gente vai estar movimentando a cultura do município dessa forma. Claro que teremos inovações, né? O nosso chefe de departamento, futuro chefe do departamento de esporte, o Elito, está aqui, mandar um abraço para ele também, está me acompanhando hoje. Ele já sentou com todos os segmentos, né, as modalidades esportivas, acho que não ficou nenhum ainda que ele não sentou para fazer um planejamento anual. A gente quer, de fato, mover a atividade esportiva, não só de um ou outro segmento, como é o caso do esporte no interior, mas também outras modalidades da sede que são fortes e que tem pessoas que praticam e pessoas que disputam fora, né? Então, a gente está com essa programação prestes aí a ser lançada, aguardar só um pouquinho esses trâmites administrativos serem concluídos.
Ok, então a gente agradece aqui a secretária de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, Gilmara Duarte. Posteriormente, calendário lançado, a gente volta a conversar e, é claro, pontuando aí cada um. Secretária, muito obrigado pela sua participação conosco.
Eu que agradeço mais uma vez essa rádio, né, pela oportunidade de estar aqui, mandar um abraço para o meu prefeito Elmo, o vice Jaci, os secretários, todos os funcionários da secretaria, né, que tanto me apoiam, me ajudam, meu marido que está aqui do meu lado me acompanhando, filhos, enfim. Gostaria de falar algo muito importante, né? A gente tem um funcionário da secretaria, um grande amante do turismo em Campo Formoso, que é o meu amigo Valber Freitas, que recentemente perdeu seu bem mais precioso, seu filho Gabriel, de forma muito trágica. Então, ele me pediu hoje, eu estive conversando com ele, Gilmar, agradeça as pessoas que fizeram campanhas de oração, que se reuniram, que mobilizaram, não foi uma mobilização só local, foi uma mobilização estadual, nacional. A gente teve um grande clamor, mas Deus quis assim, a gente aceita, né? Mas é uma família lutada, que está passando por grandes momentos de dor muito difícil. Então eu aproveito esse momento para mandar um abraço, Val, para você, para a Dirce, para toda a família, nessa situação tão trágica e triste que a gente viveu nos últimos dias. O Val é um grande amante do turismo, é funcionário da secretaria, ex-secretário, pessoa de grande importância do turismo aqui. Parte desses resultados aqui é dele também. Ele abriu as portas do município e as janelas, escancarou Campo Formoso para o mundo. Então, muito obrigado, Val. Um abraço a você, para toda a sua família. E muito obrigada a todos os ouvintes e até a próxima.